Bom dia a todos e a todas. Cumprimento o presidente em exercício, o deputado Nilson Berlanda. Cumprimento o deputado Rodrigo Minotto. Cumprimento a todos que se fazem presentes, colaboradores aqui da casa, quem nos assiste nos canais respectivos. Senhor presidente, o que eu venho à tribuna, nós temos um fato muito triste na cidade de Lages, que é mais um feminicídio. Um rapaz não aceitou o término de namoro com a sua ex-namorada, e ele foi lá de forma muito covarde, acabou assassinando essa menina. Lages tem, infelizmente, vários índices em relação ao feminicídio. Há uns 15 dias, aproximadamente, a mesma ação aconteceu, e eu fiquei a pensar o que que o Estado pode fazer em relação a isso. Trabalhar com uma conscientização na base, com as crianças, uma vez que existe uma teoria chamada teoria do link, no qual um indivíduo, quando criança, e ele agride um animal, seja um cachorro, seja um gato, chutando um sapo, ele tem uma tendência de também fazer isso agredindo o outro ser humano. E dentro desse estudo, o maior índice é relacionado de homens contra as mulheres. E o que que nós podemos fazer nesse caso? Aumentar a pena, multar esse tipo de gente, uma vez que o agressor, nesse caso, de uma menina de 19 anos, que foi ceifado seus sonhos, sua família hoje está em pânico, chocada com o que aconteceu, porque ela estava trabalhando. Então, isso que nós não conseguimos compreender, o que que esse ser humano que traz esse lado escuro, ruim, um lado realmente que nós não queremos. E quanto mais eu vejo esse lado, deputado, mais eu vejo o lado obscuro do ser humano, mais eu tenho certeza da defesa dos animais. E às vezes o pessoal me critica, né? Poxa, você defende só os animais? Não. Eu defendo as crianças, defendo as pessoas que têm mais idade, os idosos, as mulheres, enfim, nós nos tornamos um ser integral, assim. Se eu só defendo uma causa, é como se eu estivesse nas extremidades. E as extremidades não fazem bem. E esse rapaz que infelizmente ceifou a vida dessa menina, ele já tinha indícios, já tinha casos de agressão. Então, como é que o Estado consegue agir nessas situações? Eu mesmo, quando fui presidente do Diretório Central dos Estudantes, tinha um rapaz que me perseguia lá, porque na entidade tinha uma mesa de sinuca. Olha só que coisa. E eles jogavam apostando dinheiro. E, como presidente da entidade, eu não posso admitir que, dentro de uma unidade estudantil, fique apostando dinheiro, fumando. E lá tinha as placas proibido fumar, e a gente sempre naquele controle desgastante. Tanto que eu fiz até um plebiscito, Rodrigo Minotto. Deputado, o senhor que atua muito na área dos estudantes e que desde o tempo da Univale, quando eu era presidente do Centro Acadêmico de Ciência Política, a gente conhecia a sua história pela luta em defesa aos mesmos. E eu tive de fazer um plebiscito perguntando para os estudantes se queriam manter a mesa de sinuca ou não, porque eu não queria fazer uma atitude mais autoritária de vender e acabar com aquilo, e os estudantes entenderam, na sua grande maioria, que deveria sim vender a mesa de sinuca, que nós colocamos para o lado. Onde eu quero chegar? Que esse rapaz, ele me perseguia e me ameaçava, e eu abri muitos boletins de ocorrência, muitos. Mas nada veio tutelar a minha integridade física. E daí a gente recorre, né, a árvore mais frondosa da família, que é a mãe, a minha mãe. A gente, dela começou a fazer orações e orações, e para não me alongar nessa etapa da minha vida, um dia eu estava lá na entidade do DCE, estava organizado, tudo bonito, e esse menino chegou, eu queria falar contigo, eu falei, poxa, vai me agredir de novo, né? Tu acredita que ele se ajoelhou e me pediu perdão? Poxa, foi um momento muito bonito ali, de Deus presente naquele ato, e eu, poxa vida, enfim, foi um momento muito bonito. Por quê? Porque existe o poder da oração. Às vezes a gente conversa com jovens que eles perderam essa conexão com a fonte criadora, seja a árvore da vida, seja o arquiteto do universo, seja o vácuo quântico, o que a pessoa entender que seja essa fonte maior, ela tem que ter essa conexão para que você possa ter um prumo, para que você saia dessa dualidade que o ser humano irracional, o ser humano ruim, o ser humano que tira a vida do outro. Isso é ilógico para nós que não atuamos nessa seara da maldade. Mas você imaginar que alguém tem capacidade de ir na loja e matar uma menina e que estava grávida. É tão forte eu falar isso que eu prefiro muitas vezes não entrar dentro dessa sintonia de crimes horrendos. Mas eu não poderia me furtar de me solidarizar ao meu povo de Lages, ao povo da Princesa da Serra que chora hoje pela morte dessa menina. Então, eu, às vezes eu me sinto, presidente, assim, impotente. Do que eu posso fazer como representante? Porque conscientizar as crianças a médio e longo prazo. Agora, um rapaz que já tinha indícios de agressão, já tinha problema na justiça, e não, na cabeça maníaca dele, não aceitar que a menina terminasse com ele e ir lá matar a menina. Então, isso é, eu não consigo, assim, e eu peço até ajuda aos colegas, se tiverem alguma ideia que a gente possa agir em Santa Catarina, para que a gente possa coibir, porque às vezes é tão pequena a ação do Estado em relação a essa ação dessa gente. Pois bem, quero aqui entrar também num tema que hoje eu quero agradecer também à Comissão de Constituição e Justiça, tendo como relator o deputado Moacir Sopelsa, que deliberou um projeto que aqui eu já levantei a questão das corridas de galgos, que são cachorros de alto impacto, que correm muito, e as pessoas utilizam esses cachorros para apostas de dinheiro, levam crianças, o Estatuto da Criança e do Adolescente não permite isso, que levem crianças em jogos de azar, porque é caracterizado um jogo de azar, porque um ganha, outro perde. E em Araranguá aconteceu um ato de uma corrida, no qual quero mandar aqui um abraço também para a Kátia Cobassi, que é uma grande defensora desse setor, no qual ela tem um ônibus de castração que ela vai nas comunidades e faz uma limpa, castrando um monte de animais. Então, ela tem todo o nosso respeito e ela é tutora desses galgos. Em Araranguá, nós tivemos, então, esse ato e lá nós temos uma vereadora que fez um projeto e já está aprovado, que é proibida a corrida de galgos nessa cidade. E agora está na Comissão de Meio Ambiente, que acredito que logo, logo, nós teremos a deliberação desse projeto para que a gente possa aprovar aqui. E assim, aprovado, encaminhar para o governador fazer a sanção, para que Santa Catarina não aceite a utilização de animais para pessoas sádicas ganharem dinheiro. O sadismo é quando eu fico alegre com a dor do outro. E é isso que acontece, porque o animal ele é estimulado com drogas, com estimulantes. Então, tu vê o animal, ele está muito musculoso, mas ele não está musculoso pela sua estrutura, ele está musculoso pela injeção de estimulantes, de anabolizantes. Isso, então, é algo fora do comum. Tem outro projeto que tramita também, e quando a gente não tem esse olhar, porque a gente não atua num sentido assim de fazer tatuagem nos animais, e quando apresentam isso, e hoje nós temos uma rede de protetoras no estado que entra em contato, apresenta suas demandas, tem um projeto também tramitando que proíbe a tatuagem estética nos animais. Aquela tatuagem, por exemplo, o animal foi castrado e faz uma tatuagem pequenininha, um símbolo que ele foi tatuado para que aquela fêmea que está andando na rua não seja resgatada e castrada, aberta de novo, porque ela já foi castrada. Então, isso gera dor, gera trauma ao animal. Então, tem um projeto também tramitando dentro desse sentido. E a gente precisa que dê celeridade, assim, o código de proteção aos animais de Santa Catarina fique mais completo, mais robusto, e a gente possa estar fechando o cerco em relação a isso também. Outro pedido aqui, ressalto a Bárbara Hartmann, uma grande protetora no que tange à linha da farra do boi. Nós já aprovamos um projeto que multa o farrista, e eu apresentei um outro projeto agora, esse projeto já é lei. Eu apresentei um outro para majorar a multa, para aumentar a multa e cercar todos os agentes. Se era um terreno privado, tu vai pagar a multa. Você que libera o teu terreno, que a terra é tão sagrada, para maltratar um animal. Você que leva, seja o dono do motorista, o motorista vai ser multado e o dono do caminhão também. Então, a gente fechou o cerco. E foi para diligências. E aqui eu quero fazer uma crítica construtiva, que a CCJ analise mais a constitucionalidade e a legalidade, não o mérito. Muitas vezes nós discutimos, a gente percebe o mérito da discussão na CCJ. O mérito é na comissão temática, por isso existem comissões temáticas, comissão de turismo e meio ambiente, comissão econômica, comissão de finanças e assim sucessivamente. Pois bem. Então, é só essa questão que me agonia muito, porque é um projeto que é constitucional, um projeto que já passou pela CCJ, e nós estamos majorando a multa, ele manda para diligências para procrastinar, e enquanto a farra do boi continua. O boi desesperado entrou numa piscina esses dias. O boi desesperado estava lá em Porto Belo. Atenção, prefeito, toma juízo, porque tu vai ser multado também. Porque você é conivente com isso. O que acontece? O boi estava no mar, nadando no mar, um tempão. Imagine se ele cansa e morre afogado. E o pessoal, sadicamente, olha o boi aqui. Ah, para! Então, a gente não pode aceitar isso. Por isso que quando passa um projeto, ele não pode andar em passos de tartaruga. Ele tem que andar um pouquinho mais rápido, pela complexidade. Porque o deputado apresentou... Não concordo com o projeto, derruba aqui no plenário. Agora não procrastina. Quanto tempo vai demorar aquela diligência? Não sei. Demora muito. Outra questão para encerrar a minha fala. Eu não consigo compreender num país como o Brasil. O Brasil ainda tem pessoas que comem um salgadinho e jogam o lixo pela janela. Eu estou andando aqui da Assembleia e estou indo para o hotel. Eu fico aqui no hotel aqui próximo. Então, eu estou indo a pé. E aquele lixo. E, às vezes, você vê pessoas que estão com a criança come uma bala, alguma coisa, e fala, para onde coloca o papel? Jogando ali no chão. Então, eu tenho um projeto tramitando que vai multar. Olha só, tem algo assim. Vai multar a pessoa que joga lixo no chão. Agora, quando as pessoas, os brasileiros, vão para a Europa, se você joga um lixo no chão, além de ser multado, tu vai preso. Então, nós temos que parar com essa cultura, de fanfarrão, de comer, jogar no chão. Só para concluir, presidente. As praias, quando termina a virada do ano, uma sujeira, uma porquice. Veio o povo japonês aqui no estádio, fizeram festa, limparam o campo, onde eles estavam, para mostrar como é que é uma nação de verdade. Então, a gente tem que parar de ser porcão.
Obrigado. Mais um minuto.
Então, a gente tem que multar esse tipo de gente. Porque só assim que a gente vai ser primeiro mundo. Se não é no amor, conscientização, tu sabe que não pode jogar lixo no chão, que vai entupir o bueiro, vai trazer problema quando chove, tem que ser na dor. É no bolso. É no bolso. Ah, meu Deus! É, você joga lixo no chão, vai ser multado. Agora, a grande questão é a aplicabilidade da lei, né? Como é que a gente consegue aplicar a lei? Então, tem que ter câmeras de vigilância, tem que ter estrutura, multar, punir um, punir outro, porque a impunidade é a fábrica do impostor. Eu faço lambança, vou continuar fazendo. Igual esse rapaz que matou a menina. Ele agrediu um, agrediu o outro, começou a agredir, até que tirou a vida de uma jovem que tinha tudo pela frente. O que ela poderia ser? Muitas coisas boas. Então, nós precisamos ter a aplicabilidade da lei real. Obrigado, presidente.